E vamos conversar agora com a educadora, mestre em educação, Beatriz Beraldo. Nós vamos falar sobre os jovens que estão cada vez mais viciados em smartphones, segundo uma pesquisa feita pelo Gabinete de Educação da província de Jongshin, na Coreia do Sul. E eu converso agora com a mestre Beatriz Beraldo. Professora Beatriz, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
Bom, os jovens, segundo a pesquisa coreana, estão ficando cada vez mais ligados nos smartphones. Tem alguns deles que já trocam o smartphone pela internet, pelo computador. Nós, né, nossos filhos, né, nossos adolescentes e jovens, quem tem um sabe que o smartphone é um companheiro inseparável. E a pergunta é, isso passa? Vai ter um dia em que ele larga o smartphone e convive com as pessoas, ou nós vamos ter que conversar com os jovens sempre pelo smartphone mandando um torpedo?
Pois é, Gilson, essa é uma dúvida muito boa, né? E a tendência dessas novas tecnologias é que elas venham para ficar. Mas a ideia é que elas sejam aliadas, né? Tanto dos jovens, dos adultos e da própria escola. O que nós precisamos observar é o encaminhamento que se dá desse uso. Precisa haver um limite, alguma regulamentação e, inclusive, regras de bom uso e etiqueta, né, para que a gente use essas novas tecnologias e essa nova linguagem no lugar exato, de maneira apropriada, sem que isso atrapalhe a convivência pessoal e social do sujeito.
Então, significa que nós precisamos deixar que os jovens tenham esse limite, quando a senhora fala de etiqueta, por exemplo, é: vai sentar à mesa? Não leva o celular. Vai para a escola? Desliga ou não leva o celular. Ou seja, é preciso criar meios para que se separe um pouco essa convivência entre os dois elementos, né? O celular e a pessoa, o jovem.
Isso, Gilson. É preciso se ter claro de que a tecnologia ou a máquina não pode substituir o homem nem o contato pessoal. Algumas coisas nós encontramos uma grande facilidade de resolução na internet, no celular, né? Enfim, nas redes sociais. Mas a questão é que algumas coisas ainda precisam ser lidadas de maneira pessoal, para que isso não nos isole de maneira, como você estava dizendo anteriormente, a ponto de a gente ter que se comunicar com os nossos filhos ou com os nossos alunos só via SMS ou qualquer coisa assim, né? A grande questão é aproveitar as facilidades das boas tecnologias e ter um uso responsável, porque infelizmente nem todos os acessos são saudáveis, nem toda a comunicação que é feita de maneira, ou melhor dizendo, com a pessoa que se apresenta, né? O computador abre uma brecha, as redes sociais de maneira geral, para que os jovens, principalmente um pouco mais inexperientes, tenham a impressão de que eles estão falando com a pessoa exatamente descrita no perfil do usuário. E as coisas não são assim, isso esconde uma gama de perigos muito sério que a família e a escola precisam estar sempre, não só alertando, mas também fazendo um acompanhamento, né? Um acompanhamento saudável para que isso não ocupe todo o tempo nem do aluno, nem do jovem, nem da criança, que ele use, sim, de todos os recursos, mas não dispense, por exemplo, atividades que são importantes, como uma atividade física, como uma saída com os amigos, para que isso não se reduza só ao smartphone, ao computador e às redes sociais.
Os pais costumam se culpar um pouco, dizendo, pô, essa vida corrida, muito trabalho, eu não tenho tempo de ficar com meu filho. Aí o celular vira um companheiro para ele. Para alguns pais, inclusive, é uma forma de distrair o filho e deixar ele aparentemente, né, calminho e sossegado. Só que porque a senhora coloca, isso é um perigo, porque de uma certa forma esse amigo, companheiro, que aparentemente deixa lá o jovem, o adolescente no seu canto, ele não está no canto, quer dizer, ele está entrando em contato até com os quatro cantos do mundo, né?
Exatamente, Gilson. Nós precisamos ter essa consciência na hora de entregar, né, um computador, um celular, um smartphone, até mesmo um jogo, né? Antes da gente abrir as portas para as crianças, principalmente as menores, né, é preciso que os pais conheçam muito bem o ambiente do jogo, o ambiente de pesquisa onde ele está, se utilizem dos filtros e dos recursos que já existem para que se evite o contato com sites indesejados, né? A responsabilidade continua sendo nossa. Essa ideia do conforto e do sossego, né? De ter a criança paradinha ali, ela traz realmente um conforto, uma distração, de repente num momento mais difícil, onde a criança está agitada e precisa se acalmar, momentaneamente aquilo funciona. Mas isso não dispensa a observação, isso não dispensa o controle, né, dos pais em que situação a criança ou adolescente se encontra, né? Porque é como você disse mesmo, além dos quatro cantos do mundo, a criança entra em contato, de repente, com diferentes tipos de pessoa e nós sabemos do risco que se corre, escuso na impessoalidade das redes pessoais. As leis em relação a isso têm mudado também, né? A escola também já tem feito um papel de conscientização muito grande e o papel maior é sempre da família. O perigo existe sim, é preciso conhecer muito bem o jogo, o ambiente ou o local onde a criança ou o jovem vai explorar.
Existem algumas pesquisas que falam que os pais deveriam procurar programas na internet, mas se da internet, talvez, eu não sei se o celular teria isso, né? O meio de você controlar o uso dos filhos e até mesmo monitorar com quem eles conversam. Né? Aquela ideia do pai espião também é uma boa dica?
É, nós precisamos ter muito mais do que o pai espião, né, Gilson? É preciso contar com o pai presente. A ideia de espionar o ambiente também não dispensa a presença dos pais, né? O acompanhamento pessoal, de estar ao lado do seu filho no momento em que ele usa o computador. Fazer um acompanhamento distante só dessa forma também não funciona. A gente entra no risco de invadir o que é o espaço individual do filho, da criança, né? Que também não é legal esse tipo de intromissão. Por isso que a ideia que mais funciona atualmente é a da conscientização, sim. O acompanhamento e, lógico, sempre que possível dar uma olhadinha no histórico, o que é que ficou, se bem que eles também já sabem rapidinho como apagar esse histórico e deixar só o que nos interessa. Não existe uma forma de nós sabermos 100% o que os nossos filhos estão fazendo o tempo todo. E isso é uma ideia, inclusive, que gera muita paranoia. Mas ainda existe a confiança entre os pais e os filhos. Ainda existe a possibilidade da família ter uma influência muito grande sobre a conscientização dos nossos jovens. Nesse momento, o que mais funciona, a meu ver, inclusive como educadora e mãe, é esse caminho da conscientização e do acompanhamento.
Ou seja, diálogo, ter confiança com eles, porque se você começar a policiar e se transformar no controlador, eles arrumam meios de escapar do controle, né?
Ilícitos, é. Até porque, né, Gilson, tudo que é muito proibido na fase da adolescência se torna mais interessante, mais gostoso, né? Tudo aquilo que não pode, que é muito retirado deles, se torna muito mais interessante do que um bom livro, logicamente, né? Então, é o diálogo aberto de realmente esclarecer os motivos dessa preocupação. Normalmente, quando os pais colocam, não como uma proibição, mas como uma preocupação com a segurança, com a saúde física e mental dessa criança ou desse adolescente, eles costumam aceitar. Eles costumam lidar bem com o bloqueio que os pais vão realizar dali para frente, né? Vale sim se utilizar desse diálogo e também de alguns recursos de segurança, como filtros a programas indesejados, a sites que não fazem bem a ninguém, né? Mas o caminho mais adequado para que o jovem saiba que isso existe e saiba também se comportar no meio desses perigos é sim o diálogo e a conscientização.
Professora Beatriz Beraldo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com Beatriz Beraldo, mestre em educação, educadora, falando sobre o uso dos smartphones e dos celulares pelos jovens. Ou seja, é importante que os pais criem um diálogo com os jovens, aprendam a controlar, colocar limites, etiquetas. E não adianta policiar, porque se houver um controle, segundo ela, mais efetivo, os jovens sempre arrumarão a forma de escapar desse controle. O diálogo ainda é a melhor saída.